tá na hora do podcast. Voltamos mais uma semana com mais um Sem Gravidade Podcast inédito, com um filme exclusivo que só a gente fez até agora. E vai ser uma parada muito maneira, mas a gente não tá sozinho nessa não, Igor. Hoje a gente tem um convidado especial, brother, que mora aqui, ó, no peito. Fala aí, cara, quem é você?
Fala, galera, fala, Léo, fala, Igor, aqui é o Marfinha, tudo bom com vocês?
Tudo tranquilo, na santa paz.
É isso aí, e a gente chega aqui já chutando o pau da barraca, né? E olha só, Marfinha, a gente tá tentando pegar o hábito de explicar para as pessoas como é que funciona essa primeira parte do podcast, quando ela chega pela primeira vez aqui, né? Porque antigamente, cara, a pessoa chegava aqui, a gente jogava uma bomba na cabeça dela e falava, vai explodir, só isso. Só que agora a gente tá aprendendo a ser mais gente boa, um pouquinho mais sociável. Então, essa primeira parte aqui do programa, cara, a gente faz um bate-papo, sabe? A ideia é a gente quebrar o gelo, né? Fazer um negócio assim mais tranquilo, que aí depois a gente, ó, engata no programa, sacou? E hoje, eu tenho uma pergunta pra vocês dois. É sempre assim, eu faço uma pergunta... E não pense que é nada planejado, não. Nem eu sei o que eu vou falar. Olha só, a pergunta que eu tenho pra vocês hoje é a seguinte. Vocês, dentro de casa, são mais mão na massa ou vocês contratam pra fazer?
Ah, cara, eu sou mão na massa total, até não ter jeito.
Olha aí.
Cara, isso varia muito, né? Depende do tipo de serviço. Se for serviço de limpeza, eu sou mão na massa. Porque eu gosto de limpar, lavar uma louça, varrer o chão e tal. Mas for pra limpar o quintal, tirar os matos, aí eu tenho que chamar alguém pra fazer, cara.
Caraca, bicho. Não, peraí. Você quer dizer que você é marido lavador de louça? Virou partidão aqui no programa?
Eu sou puta, adoro lavar uma louça, cara. Bento podcast pra eu escutar. Fico lavando minha louça ali, tranquilaço, né? Eu gosto pra caramba, mano, de verdade, não é brincadeira não, cara, gosto mesmo. E varrer também, gosto pra caralho de varrer, cara. Varro todo dia, tipo os negócios dos cachorros, tem muito bicho, né, cara, aqui em casa. Como vocês podem ver no Instagram lá, é bicho que tá saindo pelo ladrão. Então eu tenho que fazer uma geral todo dia quando eu acordo. Eu sou um velho, cara, eu acordo 7 horas todo dia. E aí 7 horas, sério, sem brincadeira. E eu passo uma geral na casa aqui, e aí às 8 horas a casa tá 100%.
Eu sou, cara, proibido de varrer o chão de casa.
Proibido?
É, minha mulher me proibiu. É porque, veja só, o primeiro apartamento que a gente alugou, assim, a gente alugou o negócio e tava meio sujo, a gente foi lá, né, pra dar uma geral no negócio. É, aí tava eu lá, peguei uma vassoura, tô, sabe, esfregando o chão, porque tava meio sujo, meio encardido mesmo o azulejo, entendeu? Tô lá, eu esfregando o negócio, só que eu botei só um pouquinho de mais de força, assim, quase nada, de nada. E a vassoura acabou quebrando em 3 partes, entendeu? Aí desde então eu tô proibido de fazer isso, cara. É muito prejuízo.
Aqui em casa eu trabalho que... Tipo aquele trabalho, vamos colocar assim, socialmente de homem mesmo, sabe? É, arrumar o chuveiro, quebrou uma porta, vai lá e arruma. Aí nesse sentido eu sou mais mão na massa mesmo, né? Esses dias eu tava fechando alguns buracos aqui com cimento. É, aí eu até pensei, cara, como eu vou fazer? Não sei fazer cimento, aquela misturada, né? Aí você vai lá em qualquer casa de construção e eles têm o cimento pronto, velho. Você só joga água lá, uma proporção de água, passou, já era, entendeu?
Cara, eu também no micro-ondas.
É fácil, cara. É fácil. Hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito. E eu também tenho um cachorro em casa. O Marfinha falou que tem vários. Eu fico imaginando. Um só, cara, dá muito trabalho. Todo dia de manhã você também tem que arrumar as coisas e tal.
Aí, Igor, eu tenho 3 cachorros adultos e a cadela teve filhote com 8 filhotinhos. Aí morreu, não, com 7 morreu um, né? Agora ficou 6. E mais 4 gatos, cara. Fora uma criança também, né? Então, eu coloco no bojo dos animais também. Mano, é um inferno, cara.
Ouvinte do Sem Gravidade, vou dar uma dica pra vocês que eu descobri essa semana, né? Porque qual era o problema que eu tinha aqui? O meu cachorro, ele sempre faz as coisas lá fora. Eu deixo ele conviver dentro, né? De casa. Mas ele já é bem educado pra fazer as coisas fora, né? De casa. Só que tinha um problema que ele tava fazendo as necessidades dele na janela onde eu trabalho, velho.
Na janela?
Nossa, assim, não, tipo assim, do lado de fora, né? e onde, do meu escritório, entendeu?
Não, pera, no chão, né?
No chão.
Não, é, que eu já tava imaginando um cachorro contorcionista aqui,
não,
cara.
Não, cara. Ele tava fazendo do lado de fora, né, na janela do meu escritório. Mano, tava impossível de trabalhar. Aí eu fui no Pai dos Burros, né, Google, aí eu dei uma pesquisada e descobri que tem como você misturar vários produtos e onde você passa aqueles produtos, o cachorro não faz mais necessidades ali. É uma maneira de você educar o cachorro. Quem tá escutando, uma boa dica pra você. Todas as minhas manhãs estão sendo bem tranquilas, animadoras e felizes depois que eu descobri isso. Nunca mais ele me atrapalhou.
Depois você posta a receita no teu Instagram, cara. A galera vai lá e dá uma checada, né não?
Mas vou mesmo, vou mesmo.
E olha só, já eu aqui em casa não tenho bicho nenhum, entendeu? Na verdade eu tenho. Eu até falei isso com o Kim Pai no último programa, que eu criei um termo novo que é pet involuntário. Já ouviu falar dessa, Mafinha?
Não, o que é isso? Que é aquele gato do vizinho que fica morando na tua casa, visitando?
Sim, esse também se enquadra, mas o que eu tenho aqui é de uma outra espécie animal, entendeu? Eu tenho um Jerry aqui em casa, velho. Eu tenho um rato, sacou?
Um rato? Tem um ladinho que mora aí com você?
Meu irmão, o cara não tá pagando aluguel não, velho. Não é porque eu quero não, simplesmente apareceu, sacou? Velho, e olha só. Apareceu ele um dia, eu tava sentado no sofá, todo mundo dormindo, entendeu? E eu tentando escolher o que eu ia ver na TV, né? Aí eu olho pra frente ali, perto da mesa de jantar, tá lá o rato olhando pra mim, dando uma encarada. Velho, eu me mexi calmamente indo em direção à sandália pra ver se minha pontaria ainda tava boa. Só que ele foi mais rápido, percebeu, correu e sumiu, entendeu? Depois disso, espalhei ratoeira pela casa inteira. Todo tipo de armadilha que você pode pensar, armadilha de cola, ratoeira normal, é uma loucura. Só que eu peguei um, entendeu? Mas eu acho que ele mandou um decoy, entendeu?
Mas eles fazem isso mesmo, isso não é zoeira não. Eles avisam, os ratos têm uma estrutura social muito fodida. Então eles avisam assim os outros, ó, hora é o seguinte, se você for pular você vai se fuder, porque o Joãozinho lá, lembra dele? O cara que tomava uns goró, batia na mulher, né? Então é isso aí, você foi pegar um queijo lá, ó.
E nunca mais voltou, né? Falou que foi comprar cigarro.
A mulher tá feliz, já casou com outro, já tá dando ninhada de outro aí. Tudo em um dia, né?
Deixa eu falar. Eu tenho certeza que ele tá me enganando, velho. Tenho certeza absoluta. Eu não vou tirar nenhuma armadilha.
Ele tá mesmo. Ó, já viu aquele episódio do Eu a Patrulha as Crianças? Que o cara lá fica, o Caio fica tentando pegar um rato e entra numa disputa de inteligência. Velho, isso acontece na vida real. Eu tinha muito problema. Eu tive problema com rato sempre nas duas casas. Apartamento é uma maravilha que não tem esses problemas, né? Mas em dois casos que eu aluguei, eu tive esse problema, né? Normalmente porque a casa tá vazia, não tem ninguém, aí os bichos aproveitam pra entrar, né? Mano, uhum. Era uma dificuldade terrível. Eu usava veneno e não pegava o rato desaparecia. Quando matava um, aí aparecia outro. Cara, o dia que eu comprei o cachorro, quando meu cachorro ele completou 9 meses, não apareceu nunca mais um rato, porque aqui na rua tem um esgotão, saca? Nunca mais. E o dia que apareceu foi ele correndo pra me entregar de presente o rato na boca morto.
Aí é que é bom, viu?
Bom, cachorro pegar rato, esse cachorro é realmente. E os meus cachorros não pegam porra nenhuma.
O meu é um pitbull, cara.
Eu tenho um gato com Down aqui, coitadinho, é o Apollo nele. Ele realmente tem probleminha, sabe? Ele não consegue voar, ele tropeça. Puta, ele é péssimo gato. Eu falo pra minha mulher, ele é o xodó dela, né? Aí eu falo assim, cara, esse gato aí, ele não sobrevive zero minutos na rua, se ele se perder.
É gato de apartamento, cara? Só briga no playground?
Não. Mas então, ele não é, a gente mora em casa, mas com os outros irmãos dele todo, né? Ele tem um irmão que eu peguei junto, né? Adotei, né? Achei lá na casa da minha mãe, tava tendo aniversário, escutei um miado, falei, mas que isso? Achei dois. Ele falou, pode levar aí, bora. O irmão dele é top, né? Gato preto, sobe no telhado, vai longe, né? Já voltou com coleira de outras pessoas, alguém achou ele com coleira corrente nele, né? E voltou pra casa uma corrente de ouro, assim. Deu só traficante que eu moro aqui na periferia, né? E aí, mas o irmão dele, cara, o Apollo é muito zoado, cara. É um péssimo gato. Puta que gato.
Caraca, velho. Não, o outro que você descreveu aí é o gato da quebrada, né?
É, o outro é bem esperto, né? Ele vira bem, cara.
Não, mas peraí. Vamos cortar esse papo aqui que já deu. E agora, minha gente, é você que tá me ouvindo aí, a gente vai partir pro programa. Sobe a música e fica com os nossos recados. Música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Fala, galera, aqui é o Mafinha, diretamente do porão da mãe, literalmente, porque eu tô na casa da minha mãe, falando aqui de Curitiba.
Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar. Pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre o filme Hillbilly Elegy. Vem com a gente que hoje o papo tem pipoca e refrigerante.
Recados aqui no Sem Gravidade Podcast, o podcast que você pode falar o que você quiser, não é isso mesmo, amigo?
Exatamente, pode falar o que você quiser, mas cada um responsável por suas palavras.
É isso aí, responsabilidade acima de tudo, cara. Mas falando em falar, a gente já emenda direto aqui, cara, nas nossas redes sociais. A gente tem lá o Twitter, que é o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc.
Estamos disponíveis no Instagram através do perfil @profigorph e @leosemgravidade. Lá nós postamos as principais partes dos programas, interagimos com os nossos ouvintes e respondemos as diversas perguntas sobre os temas elaborados dentro do podcast. Também estamos disponíveis no Facebook através da nossa página Sem Gravidade Podcast.
E o nosso conteúdo também está disponível lá no YouTube, é só você procurar por Sem Gravidade Podcast, você vai achar o nosso canal com todos os nossos episódios e toda a nossa produção em vídeo. E você também pode nos dar uma boa avaliação lá no iTunes ou no Spotify, onde quer que você nos ouça, cara, é sempre importante, porque pra gente isso daí significa mais divulgação, né? E se você pode divulgar, cara, por que não? Se você tá aqui é porque tá gostando.
Pra sugestões, elogios e críticas, deixa pra lá. Também estamos disponíveis no nosso e-mail semgravidadepodcast@gmail.com. E como o Léo falou, se você gosta do nosso programa, se você se identifica com os temas, compartilhe e divulgue apoiando o nosso trabalho.
É isso aí, galera. Agora sobe a música e toca pro programa. Então, astronauta, chegamos aqui, falaremos agora do programa. Agora chegou a parte que você estava interessado. Chega de tanto anúncio, chega de tanto papo. E vamos lá. Hoje nós vamos falar de um filme que todos nós aqui gostamos muito, eu acredito. Ele tá na Netflix e o nome dele, em português, era Uma Vez um Sonho. Em inglês, ele é baseado em um outro livro e o nome do livro é Hillbilly Elegy. Vocês sabem o que é Elegy, cara?
Eu não sei o que, é, não, cara.
Honesto? Você sabe, Igor?
Não, também não.
Cara, muito interessante. Elegy, a tradução é elegia, entendeu? E elegia é um poema fúnebre. Sabe? Enquanto eu tava pesquisando, eu acabei descobrindo esse negócio aí. É, parece que era usado pelos gregos ou romanos, esse povo de antigamente, e eles faziam esse tipo de poema para ser declamado em um funeral ou em alguma ocasião triste. Entende?
Nossa,
e Hillbilly. O Hillbilly é o nome do local que ele se identifica, né, no filme, o personagem principal. E é isso, é como se fosse um poema triste daquele local.
Hillbilly é como eles chamam o caipira americano, né? Eles chamam o mais ofensivo de redneck, mas o Hillbilly é o tipo americano ali do centro-oeste. É, cara bem caipirão mesmo, assim, sabe? Que casa com a prima, esses caras aí.
É mesmo? Não, pera aí, essa aí é nova pra mim, eu achei que Hillbilly era o nome do lugar lá.
Não, não. Não, Hillbilly é como eles chamam... Você lembra do desenho do... Puta, não sei se é do Pica-Pau, mas... Eu não lembro. Que tinha um cara que ele andava com uma garrucha gigante, meio que um macacão, assim, cortado no meio, com os fundilhos meio caindo, um chapéu de palha. Esse é o Hillbilly.
Ah, é, mano, todo desenho de antigamente tinha um desse, cara.
É o Hillbilly. Esse cara é o caipira americano.
Olha aí. Pois é, esse filme, ele foi inspirado em um livro escrito pelo James David Vance, né, que é o personagem principal do filme também, e foi uma autobiografia, né? É, coisas interessantes sobre esse livro. Vocês estão sabendo que ele ganhou, que ele foi best-seller do New York Times por algumas semanas?
Não, não sabia.
Não sabia, né?
Pois é, cara, depois que eu fiquei sabendo dessas coisas, eu fico pensando assim, o quanto, quantas obras passam pelo nosso radar e a gente não fica nem sabendo, né?
É, essa parada aí, eu li o comentário do Ben Shapiro, né, depois. Parece que foi bem logo após a eleição do Trump, né? E aí os caras queriam entender como que o Trump tinha ganhado, né, a eleição, né? Falei, caralho, como é que pode ter acontecido isso, né? E aí a explicação era que era o branco do meio oeste americano, né? É, que tinha votado no Trump em massa, aquele pessoal, principalmente que trabalhava tanto em fazenda como em minas, na parte energética, né? Petróleo também, essas coisas assim. E que estavam perdendo os seus empregos, né, pra tecnologia, né, cara, porque eles trabalhavam no mesmo tipo de emprego há, né, dezenas de anos. E esse livro saiu meio que coincidentemente perto, e os caras trataram isso aí, e até por isso, e também porque o cara que escreveu o livro é um conservador, né, óbvio, né, trataram isso como um livro a favor do Trump, quando não tem nada a ver com isso. Apesar de que no livro, né, segundo eu li, tem muita coisa que realmente é mais conservadora, né? Fala de meritocracia, fala de um estado como o welfare, né? É americano, pouco welfare que eles têm lá, é americano, já prejudica muitas pessoas. É, mas a gente pode falar isso pra frente no filme.
Mas falando dessa parte aí de welfare, eu acho que não é pouco não, cara. Porque, por exemplo, a ideia que a gente tem dos americanos, por exemplo, com a parte de plano de saúde, né? É que tudo é privado. Se você for no médico cortar um dedo e colocar um esparadrapo, eles vão te cobrar milhares e milhares de dólares e nada funciona. A verdade é um meio termo disso daí, porque, em primeiro lugar, essa parte do preço é verdade mesmo. Você coloca um esparadrapo no dedo, dependendo de onde você for, velho, eles vão te cobrar um rim e sem dó, entende? E o maior problema que existe hoje é burocracia, sabe? Porque, por exemplo, você chega no médico, ele não sabe te falar quanto que ele vai te cobrar, sacou? Porque existe tanta burocracia em cima daquilo dali, que ele vai ter que... Ele tem uma pessoa exclusiva só pra calcular isso daí, sacou? E pra piorar, ainda tem a parte do plano de saúde. Porque não é simplesmente você falar assim, plano de saúde, essa aqui é a sua parte. Quando você vai mandar a conta pro plano de saúde, você tem que dar um desconto, porque é plano de saúde, é isso mesmo que você tá escutando. Se você não tiver plano de saúde, você paga mais caro. E aí, depois que o plano de saúde calcula do lado dele quanto que ele vai pagar, ele manda de volta a parte que você paga, entendeu?
Então, você tem que pagar uma franquia. Então, tipo, quando você bate carro aqui no Brasil, você tem que pagar a franquia do seguro.
É
tipo
sim, isso, sim. Então. É, não existe plano de saúde aqui que seja sem franquia.
Você sabe que muita gente fala assim, né? Os esquerdistas, principalmente. Ai, porque isso às vezes é terrível. Você andar de ambulância, os caras... É atropelado, o cara sai andando. Não, ambulância não. Não me coloca, não. Isso
acontece.
Realmente acontece. Só que tem um negócio. No Canadá, por exemplo, é sistema público, como aqui no Brasil. Porém, o que acontece lá? Como aqui no Brasil? Olha, é Canadá, hein? Não é pouca bosta, não. O cara vai fazer um exame. Isso eu sei porque eu conheço muita gente que mora no Canadá e fala pra mim, se vai pro sistema público marcar o exame, os caras marcam o exame pra 4 meses, 5 meses, tá ligado? Aí você tá f***, né, cara? Isso é melhor você ter um plano privado. O problema é que no Canadá você nem pode ter plano privado por causa de uma lei lá. Então você tá preso na merda do sistema público. Aqui no Brasil, pelo menos, você tem um plano privado. Então, na somatória, talvez, né, dependendo da situação, é melhor até o sistema público, o sistema de saúde aqui no Brasil, onde, por exemplo, se você pode ir pro privado e esperar um pouco menos, porque você sempre vai esperar, né, do que você no Canadá, que não pode ter sistema privado e você tá preso ao Estado, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é tudo privado. Tem algumas coisas públicas, obviamente, né? Não é assim também, como você falou. Mas você não, você precisa fazer um tratamento de câncer ou fazer um exame. Se você pagar, você faz na hora, tá ligado?
Mas, Mafinha, deixa eu te dar aí o outro lado da moeda, porque esse é o lado que ninguém fala. Eu tenho um casal de amigos que eles tiveram 2 filhos aqui. Um desses filhos teve muito problema, porque nasceu prematuro, entendeu? Ou prematuro, eu não lembro mais. Faz tempo que eu não converso com eles, tá? Eu não sou um amigo tão desnaturado assim, mas eu não lembro se é menino ou menina. Só encara a realidade, é isso mesmo.
A gente só lembra do sexo quando eles começam a usar roupa do sexo deles. Até a certa idade você nem sabe o que é. Se é menino, menina.
Exatamente. Isso aí acontece, cara, de você confundir e ficar com aquele carão, né? Mas tá. Side tracking já. Isso é que é bom, né, bicho? A gente não consegue ficar firme no... Mas, ó, o que aconteceu com esses meus amigos? Eles foram pros Estados Unidos, né? Já estavam há um tempo com visto de estudante, tiveram esse neném e nasceu prematuro, teve que ficar um bom tempo na UTI, teve que ter um monte de acompanhamento especial, um monte de coisas que, assim, só um hospital especializado mesmo teria. e a criança só sobreviveu porque teve todo esse acompanhamento. E aí, no fim, veio a conta, né? Que foi quase $500,000.
Caralho.
Desse meio milhão, sabe quanto eles pagaram?
Quanto?
Zero.
Zero?
Zero.
Por quê?
Porque existe todo um aparato estatal mesmo, entendeu? De assistência pra esse tipo de caso. Então, se você não tem condições de pagar e você entra nos programas do governo, o governo paga pra você, entende? Então, existe essa possibilidade. Não é esse Deus dará que a gente pensa que é, sabe, velho oeste americano, que tá cada um por si e não tem nenhuma rede de amparo. Tem rede de amparo.
Não. Tem rede de amparo. Não, mas também, e depende muito do estado também que você tá, né? Isso aí varia, tem a lei federal, tem a questão do Obamacare também aí, que é muito polêmica, né? Mas isso depende também muito do estado que você está nos Estados Unidos. Pra muita gente não entende os Estados Unidos, porque realmente é muito difícil pra gente, que é brasileiro, que onde se for no Brasil é todas as mesmas leis, né? Lá nos Estados Unidos não, né, cara? Nos Estados Unidos tem, você atravessa o estado, a lei é diferente, pô. Às vezes a lei é contrária à lei que tá... É, a maconha é um exemplo, né? O Colorado é legalizado maconha, legalizado, você pode fumar maconha, você pode comprar na farmácia maconha. Aí você vai num estado do lado, do Colorado, você não pode, entendeu? Os caras te prendem pra fumar maconha.
Pois é. Então, voltando a Hillbilly Elegy. Esse livro, ele foi uma autobiografia, como você disse, Mafinha, saiu exatamente na época das eleições. E aí, eu acho que pode explicar um pouquinho os reviews que o filme andou recebendo, né? Você chegou a dar uma olhada lá no Tomatometer?
Eu, não só eu li os reviews, como eu fui xingar os caras no Twitter. Fui lá, xinguei o cara do Collider, xinguei os caras do Vulture lá, né? Porque eles fizeram sem sacanagem, uns 7 reviews do filme, falando mal do filme, cara. Foi aquelas feministas nojentas da costa leste americana, sabe? Ou aqueles caras que eu não quero ser preconceituoso, gente, mas eu não posso deixar de falar. Mas o bando de Berg, né? Rosenberg, todos esses caras aí que moram em Nova York, que moram na costa leste aí, que são tudo liberal, né? São esquerdistas pra caralho. E não fazem ideia o que é o meio oeste americano, nunca entraram numa cidade do interior, não tem ideia do que é o povo real americano mesmo.
Yet for some of us, the American dream, the singular hope of our people remains ever out of reach.
Então, agora que a galera já sabe um pouquinho de onde veio esse livro, a gente pode falar um pouquinho da base do filme, né? Não da história ainda, a história a gente vai deixar como a cereja do bolo. Mas vamos falar então um pouquinho da base do filme, que aí a gente já emenda e fala também dessa parte aí dos reviews, né? Ron Howard é o nome do cara que dirigiu esse filme. Sabe quem é esse, Igor?
Não, manda.
Então, você vai saber quem é o cara pelos filmes que ele dirigiu, né, não, Mafinha?
Ah, o Ron Howard O Ron Howard é um diretor que ele é um meio que diretor coringa em Hollywood. Quando os caras não sabem que querem fazer um filme muito foda, né, que é blockbuster, mas não sabem quem eles vão escalar, né, pra dirigir, eles metem o Ron Howard. Ele fez Uma Mente Brilhante, ele fez o Código da Vinci, ele fez aquele filme que passava na Sessão da Tarde, não, aqui nos anos 90, Cocoon. Todo domingo passava Cocoon, lembra?
Não, mas espera, você ainda não falou o melhor filme que ele já fez. Splash, Uma Sereia em Minha Vida.
Ah, Splash, grande. Cara, esse filme é maravilhoso. Tom Hanks, né, cara, e com a Ginny... Não, como é que é o nome dela, caramba? Esqueci o nome dela agora. É a Daryl Hannah. Daryl Hannah, lindíssima nesse filme. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Maravilhoso esse filme. Puta, é um filme favorito, cara.
Uhum. Então, mas ele também tem lá os seus perhaps, né, cara? Nem tudo são sorrisos na carreira desse cara. Ele também dirigiu Star Wars Solo. Desculpa. Solo, a Star Wars Movie, eu não lembro. O filme Solo do Solo. Cara, eu tô muito confuso. Ninguém entendeu nada do que eu falei.
Não, então, aí que tá, aí que eu expliquei, nessa questão do Han Solo, do filme Solo do Han Solo, o que aconteceu? Eles não tinham, deu uma briga lá no com o diretor saiu no meio do caminho, e eles falaram, cara, esse filme é muito importante, né, a Disney, né, vamos chamar um cara que aguente a pegada. Aí chamaram o Ron Howard, mas o filme já tava tão zoado que não teve nem jeito, né.
Isso é uma coisa que tem acontecido muito, né, você começar com um diretor... E aí a galera vê que o filme tá ficando todo cagado e no meio do negócio eles colocam um outro diretor pra ver se o cara salva.
Nunca dá certo. Aconteceu isso com o Liga da Justiça aí, a gente sabe, o Zack Snyder tava fazendo, ó, aí o filho dele acabou se matando, a filha, se não me engano, E ele saiu do filme e aí chamaram o deixa eu esquecer o nome do cara.
Esqueci. Eu também esqueci. É o cara
que tava na Marvel lá. E ele tentou salvar o filme e ficou aquela coisa, né? E agora estão fazendo aí o Snyder Cut, que eu espero que a gente faça um podcast especial sobre o Snyder Cut aí, que eu tô esperando demais, assim.
Eles já soltaram ou vai soltar ainda?
Não, ano que vem. No final do ano que vem.
É, eu vou querer ver, porque Liga da Justiça, eu acho que o filme em si, ele começou bem, mas aquele final ali ficou meio, né? Sabe, como é, fica... Acho...
Não, é o Joss Whedon. Joss Whedon, o nome do cara. O Liga da Justiça, o problema dele foi que o filme já tava mais de 70% pronto, e aí chegou o Joss Whedon, e aí esse cara falou, por favor, salve nosso filme, né? E aí o Joss Whedon pegou e clareou o filme mais, pra ficar mais marvelizado, entendeu? Mas o filme já tinha sido filmado de outro jeito, entendeu? E o Joss Whedon é famoso por conseguir salvar franquias também. E ele foi diretor da Buffy, foi diretor do Firefly e dos Vingadores, né? Ele que dirigiu o primeiro Vingadores, né? Que foi um sucesso.
Pois é, um outro filme legal que eu gostei também do Ron Howard, eu acho que tem gente que detesta esse filme, mas o Grinch com Jim Carrey, lembra desse?
Lembro. Passava muito no Natal aqui no Brasil também.
Chegou a ver esse, Igor?
Sim, assisti. Eu lembro da estética, né? O cara que odeia o Natal, depois ele passa a estar, depois de uma experiência quase transcendental.
O Grinch, ele tem algo de... como é que é o nome daquele... do Charlie Dickens, é A Christmas Carol. Como é que ficou em português mesmo?
Um conto de Natal.
Então, a história do Grinch, ela vai naquela linha, né, de um conto de Natal. Você sabe do que eu tô falando?
Sim, é nessa linha, mas o Grinch, na verdade, ele surge naquele livro. Eu esqueci o nome do autor também, minha memória é péssima, gente. Eu usei muita droga e meus anos 2000 não foram fáceis. Eu tenho 2005 a 2008, assim, eu não tenho muitas memórias. E aí, sim, é um livro muito famoso onde tinha aquele povo Ken. Vocês já ouviram falar desse povo Ken? É um povo pequenininho, né? Eles são pequenininhos e moram numa cidadezinha. E era toda uma linha de livros, assim. Eu vou dar uma procurada aqui, eu já vou falar pra vocês aqui.
O engraçado é que a gente começa a ir de uma coisa pra outra. Nesse aí já me lembrou de Gulliver. As viagens de também. Gulliver. Pois é. Mas teve também os atores do filme que, cara, eu achei uma maravilha, velho. Eu fiquei extasiado porque fazia tempo que eu não via um filme em que as atuações eram realmente boas, entende? Eu tinha visto tanta coisa, sabe essas séries B que a gente tem elevado ao status de coisa muito boa, quando na verdade é só mediana? Essas coisas Netflixadas?
É bem isso.
Conjugou Netflix aí, cara.
Não, eu chamo isso de a glamourização da mediocridade. Isso aqui é Netflix.
Lembrei. É o Dr. Seuss. O Dr. Seuss.
Dr. Seuss,
né?
Famoso.
Então, ele que criou o Who People, né? O Russ, que era um povinho que vivia meio na questão do Natal. É uma espécie microscópica, né? Que eles vivem. Ah, sei lá, cara. É um negócio meio maluco, coisa de escritor, né? E aí o Grinch surge nessa pegada aí, né? Ele era um dos desse povo aí e tal. É legal, cara. Legal.
Legal, interessante isso aí, eu não sabia não. Agora, Igor, te dou um biscoito se você adivinhar quem mais a mãe lá do filme, quem mais aquela atriz interpretou, cara.
Não, eu tô ficando sem biscoito. Só explicar. É que não é muito a minha área, a parte da sétima arte, né?
Você vai ser convertido, se preocupa não, tem tempo. Mafinha, você vai me ajudar nesse processo, viu?
Eu vejo filme pra caramba, né? Então eu sou viciado em cinema desde criança, cara.
Cara, mas aquela... eu gosto bastante, só que eu não sou conhecer diretor e tal, ainda não.
Então, ela é a atual Lois Lane, bicho.
Ah, é?
Do Superman lá do Cavill.
É, por sinal, hoje eu tive uma notícia terrível, acabou com o meu dia hoje, que eu está boatos que o Henry Cavill é gay, cara, e o negócio começou a aparecer várias informações aí, e eu tô muito chateado com isso.
Relaxa, cara, tá tudo bem, quem vai virar padeiro, um padeiro ruim é só ele.
Quem manda rosca? Pois é. A Amy Adams é lindíssima. Lindíssima, lindíssima. É uma puta atriz. Muito boa mesmo. Mas assim, uma atriz assim, da leva das atrizes mais recentes, assim, eu arrisco dizer que é a melhor de todas, né? É, claro que nós temos Scarlett Johansson, temos quem mais? Aquela Emma Stone mesmo. É, mas assim, eu acho que de todas as atrizes, a Amy Adams é a mais. Porque ela não é só bonita, ela é uma boa atriz. É, ela é uma ótima atriz, né?
Sim, sim. Cara, uma coisa que... É porque, olha só, quando uma atriz é bom mesmo, e que você tá vendo alguma coisa que ele esteja produzindo, um filme, alguma coisa assim, você não percebe que a atuação tá sendo boa, porque a atuação é tão boa que você já tá dentro daquele mundo, entendeu? Pra você, aquilo ali é verdade, cara. É igual quando o Will Smith chora naquele filme A Procura da Felicidade. Que só a expressão do cara, velho, já, sabe, te derruba. Entende? Você entende tudo que tá acontecendo ali só pelos gestos que ele faz no rosto. Isso é algo muito bom. Mas, na boa, Mafinha, acho que você vai concordar comigo. Nesse filme, quem roubou a cena, velho, foi a Glenn Close, bicho. Cara,
a Glenn Close é uma atriz, assim, que é uma... É, eu não gosto de falar essa palavra porque é meio... Ficou meio passado, né? Mas ela é uma diva do cinema, tá ligado? A Glenn Close. Ela é uma atriz, assim, inacreditável. E no papel que ela tá fazendo da avó ali no filme, assim, eu chorei no filme, cara. Vou confessar pra vocês, eu chorei no filme, porque o filme me lembrou muito a minha infância, sabe? Eu também sou um cara caipira, né? Claro que guardando essas proporções, assim, o caipira deles é diferente e tal, mas na questão da família, na família disfuncional, eu também tive uma família meio complicada, sabe, cara? Muita gente, muito trauma, né? Porque... né, alcoolismo, muita violência e tal. E, cara, teve momentos ali que eu chorei bastante no filme, assim, foi um filme que me emocionou pra caralho, tá ligado?
Cara, teve um momento muito estranho nesse filme, que é o seguinte, quando a mama tá no hospital e eles dão um close no rosto dela vindo de cima. Sabe, eu olhei pra aquilo ali e falei, velho, tem alguma coisa errada aqui, porque eu tô sentindo sentimentos, sacou? Eu não devia, porque eu tô na minha sala, eu tô no conforto, eu não tô vendo, não tá acontecendo nada comigo, mas a cara dessa mulher tá me emocionando, velho. Tem alguma coisa errada aqui.
É, não, mas isso é o poder da arte, né, cara? É, o poder da arte é isso aí. Você, às vezes, não tem uma identificação com a história, que, tipo, eu tinha, né, uma identificação com a história. Mas, às vezes, você não tem nenhuma identificação, mas você tá tão envolvido dentro do filme, né, e os atores estão tão bem no papel que você esquece completamente, né, e você, através disso... E engraçado que nessa cena ela não fala nada. Né?
Nada.
Você
nem respira.
É uma lembrança... Nem respirar, é uma lembrança que ela tem, né? E aí você vê nas feições dela o momento que ela decide mudar, né? Ela fala assim, não, eu tenho que agir, eu não posso deixar esse garoto se tornar o que minha filha se tornou, né? Eu tenho que dar uma chance pra ele, eu tenho que tentar dar uma chance pra ele, sabe? Cara, é maravilhoso, cara. Eu até
agora, me arrepio de falar isso. Agora, entrando nessa questão, eu acho que é muito importante falar sobre essa questão da família disfuncional, né? Que é um problema muito corriqueiro, e eu acho que quando qualquer filme, narrativa, livro, ele retrata algo da realidade, né, e leva pra, assim, pra, como expressão de arte, emociona, né? Porque essa questão da família disfuncional e da avó que se torna a líder da família, que ela tinha meio que deixado a responsabilidade pra mãe, a mãe... era uma dependente química, e eu também tive casos de dependência dentro da minha convivência. Na verdade, eu convivi com muitas pessoas dependentes dentro da minha história, e é bem retratado isso no filme. E um momento que a avó, ela chama a responsabilidade pra ela e passa a responsabilidade pra quem? Pro rapaz. E ele tem um momento também que ele tem um clique ali.
Mas Igor, calma aí, a gente vai chegar lá, pô. a última parte do programa tem que ser aquela pra gente, sabe? Vamos fechar então essa parte aqui falando sobre a produção, então, que aí a gente vai falar do que a gente quer, porque a gente quer falar dessa história.
Yet for some of us, the American dream, the singular hope of our people remains ever out of reach.
Olha só, uma última curiosidade aqui. Sabe a namorada dele durante o filme? Ela é interpretada por uma... Sabe aquela menina indiana do... Completa aí, Mafinha.
A menina indiana do... É. Eu não sei.
Não sabe qual filme?
Não.
Qual filme? Ah, falhei miseravelmente. Tinha certeza que você ia saber.
Pô, não lembro, cara.
Ela é a namoradinha do Quem Quer Ser um Milionário, cara.
Ah, é verdade. Ela é a namoradinha do cara, do menininho lá, né, cara?
Exatamente. Cara, eu gostei tanto disso, porque ela é uma excelente atriz também. E se eu não me engano, todos os atores do Quem Quer Ser um Milionário, eles acharam meio que na rua, entendeu? Sem nenhum background, sem nada. Eles só pegaram a molecada e fizeram a galera atuar.
É, exatamente, exatamente. Porra, cara, eu não sabia disso. Legal, cara, muito bom isso, hein?
Uhum, uhum. E ela, assim, apesar dela não ter um... Ela tem pouco tempo de tela durante o filme, né? Assim, eu entendi mais o papel dela na história como alguém no background, sabe? Alguém que tá ali por trás da coisa e tem uma importância, mas que não é o ponto central do filme, entende?
Uhum.
E ela ficou meio que nessa, como, né, uma linha de fora, mas que funciona muito bem. Mas eu gostei. Eu gostei da atuação dela, gostei do assim, da personagem em si. Ela é diferente da Brie Larson, likable. Você consegue gostar da pessoa. Tipo...
Exatamente.
Né? Cara, agora, isso é uma coisa que eu não entendo. Como é que pode existir um ator profissional que seja detestável, né? Como uma pessoa pode ser bem sucedida nesse meio se a personagem, a personalidade dela, ninguém gosta, cara? Como? Eu me pergunto.
Pois é, né, cara? É complicado isso aí, porque depende muito da pessoa, né, cara? Tem muita atriz aí, ator, que ele tem uma personalidade terrível, mas a gente até gosta, né? Por exemplo, o Russell Crowe, ele é um cara detestável, né, cara? Mas a galera gostava dele, né? Ele saía na porrada, não sei o que ele ia. Até tem um episódio do South Park, que o Sam Crowe vai nos lugares dar porrada nos outros. Ele brigava muito, né? O próprio Mel Gibson, né, cara? Mel Gibson também. O Mel Gibson foi escolhido pro Mad Max porque ele brigou numa briga no bar de sinuca, né? Ele foi fazer o teste e ele não achou o local do teste e ele tomou uma cerveja e jogou uma sinuca, né? E aí ele tretou com os caras lá, sendo a porrada, né? Brigou com os caras, depois saiu dali e o cara do teste encontrou com ele e falou assim: porra, que é isso, cara? Que você tá com essa cara aí de ouro roxo? Então, os caras lá, não sei o que. Daí o cara gostou tanto dele, tá ligado? Que escalou ele pro filme, né?
Então, mas isso daí eu acho diferente, cara. Porque assim, apesar do cara ser treteiro, ele é carismático, entendeu? O cara consegue passar assim uma aura de... Nem que seja esse negócio aí de sair na porrada, mas que você consegue gostar do cara. Agora, no caso da Brie Larson, que o Igor tá aí voando, não sabe nem de quem a gente tá falando.
É a Capitão Marvel.
É a Capitão Marvel.
Sim, eu sei quem é.
Então, já essa mulher, cara, ninguém gosta dela, bicho. Inclusive, foi substituída, né?
Não, ela continua fazendo o Capitão Marvel. Não vou tirar ela, não.
Não, vão tirar.
Não vou tirar, porque ela tá... Ela fez um filme dela, vendeu muito, né, cara? Apesar de tudo, foi um filme que deu bastante dinheiro. Foi um filme bem colocado, né? Não é um bom filme. Não é um filme ruim também, né? Você tem que ser sincero. Porém, é um filme bem colocado, tá ligado? No momento ali que foi colocado, ele foi bem colocado.
Ó, posso estar errado, mas saiu no The Quartering, aquele canal do YouTube, que ela vai ser trocada, sacou? E geralmente esse cara tá certo, vai que ele tá errado, né? Mas ele falou que parece que a Disney já bateu o pé, falou que vai trocar ela, e o motivo de trocar ela, segundo os rumores, é que ninguém gosta dela, bicho, entendeu? Valeu. Todo mundo envolvido nos filmes não gosta da mulher, acha ela muito chata, muito enjoada. Sabe aqueles rumores que tinha quando tava na turnê do filme, que tava juntando a galera pra eles fazerem entrevistas junto e tal, e que tava todo mundo meio que fugindo dela, dando umas patadas nas entrevistas.
Mas ninguém aguenta, ela é muito, muito insuportável. É. Muito insuportável.
Tá e bom. Parece que o canal do YouTube dela foi parte do processo de decisão, que ela criou um canal no YouTube, entendeu? Que ninguém quer ver, velho. Entendeu? E aí, né, velho, você tem uma atriz que ninguém gosta, é complicado, bicho.
É, bem difícil mesmo. Mas a feministada adora ela, tá ligado? Eu acho bem difícil isso ser verdade, sabe? Uhum. Mesmo porque a Marvel tá precisando, porra, agora com a pandemia, né? O cinema mudou. O cinema que a gente conhece acabou, né, gente? Por causa da pandemia, né? A gente vai as coisas, todas as coisas vão modificar, talvez pra sempre. Né? Porque os grandes estúdios estão lançando em streaming, quase tudo. E porque assim, o cinema, ele ganha dinheiro. Como é que ele ganha dinheiro de verdade? Ele ganha dinheiro com a Bombonier, cara.
Né? É isso que o cinema ganha dinheiro. Não, você não ganha dinheiro com royalties de filme, nem nada disso. É a galera que vai ver assistir o filme, compra lá sua pipoquinha com um hiperfaturamento, né?
5.000%?
5.000% e tal. Aí é ali que ganha dinheiro o cinema. E aí, quando os estúdios chegaram à conclusão que eles não precisam, né, ficar refém dos cinemas, agora com o streaming, que as pessoas preferem ficar em casa, né, por causa da pandemia também, né, eles vão vai acabar. O cinema que a gente conhece acabou, tá ligado? Vai ter, claro, o cinema não vai desaparecer, vai continuar, mas assim, muito menos salas de cinemas do que tinham antes. Talvez as salas de cinemas valham a pena pra filmes que sejam em IMAX, em aquele 3D sem óculos que o James Cameron tá criando pro Avatar 2, né? Aí cinemas assim que se tornem realmente uma questão assim, até de um brinquedo de Orlando, tá ligado?
Uma experiência,
não
seja,
mas,
né?
Mas exatamente. O que não, ainda não dá pra você reproduzir na tecnologia dentro de casa.
Então vamos partir agora pra parte central aqui, o que a gente queria falar mesmo, a história desse filme. Por que que ele emociona e por que que é tão bom, né? E eu deixo essa pergunta já pra você, Igor. Começa aí, cara. Por que que você achou esse filme bom?
Cara, o que eu gostei no filme é sobre o tratamento, como eu vou falar isso? Eu não diria meritocracia, né? Mas a ideia que você consegue romper as dificuldades da vida, mesmo que você esteja numa vala de bosta, sabe? E foi mais ou menos isso que eu tive, a primeira impressão. Porque aquele rapaz, ele tem estímulos na vida dele o tempo todo pra ele conseguir desistir das coisas, né? Pra que ele desistisse, que ele conseguisse seguir outro caminho. Mas até que teve alguém que chamou ele pra responsabilidade, né? E ele atendeu esse chamado, atendeu esse estímulo bom, né? Em detrimento dos outros estímulos que ele recebeu toda a vida, né? E isso, por mais que seja simples, é algo muito real na vida de todos, né? Independente do local onde você vive, de onde você mora, qual o tipo de vida que você leva, na vida a gente sempre tem esses estímulos ruins e a gente tem que dar resposta para os estímulos bons.
Agora, que é um ponto interessante que talvez possa ter passado reto pelo pessoal que, assim, não tá muito ligado na cultura americana. Logo Sim. No início do filme, quando eles estão voltando lá das montanhas, né? Que cada um fica em uma casa, todo mundo mora na mesma rua. Achei isso muito maneiro. Mas, olha só, antes deles chegarem ali, o avô dele tá dirigindo e eles passam por uma fábrica. E eles só dão sabe, só fazem uma tomada assim da fábrica, não dão nem close, nem dão muita importância pra aquilo dali, mas pra quem tá ligado, cara, sabe o que aquilo significa. No... ali no cinturão de... Como é que eles chamavam?
É Rust Belt. Cinturão da Ferrugem, que eles chamam.
Ferrugem, aqui, isso, é. Obrigado. É. Então, ali no cinturão da Ferrugem americana, era muito forte a quantidade de fábricas que tinham lá. E muitas dessas cidades, elas sobreviviam das fábricas, entende? Era a fábrica que, sei lá, uma fábrica de TV, por exemplo. A fábrica de TV é quem empregava todo mundo na cidade. E quando eu falo todo mundo, cara, é tipo 90% da cidade era empregada por isso. E enquanto essa fábrica estava ali, existia prosperidade. Todo mundo tinha um emprego, todo mundo tinha uma grana, a cidade ia bem, entende? A cidade estava bonita, você não tinha pobreza, você não tinha uso de drogas. Era o sonho americano que a gente vê pintado por aí. Quando começou esse movimento de mandar as fábricas todas para a China, para a Índia, para assim, pro exterior, para conseguir produtos mais baratos à custa de mão de obra escrava, porque é isso que acontece, né? Essas cidades definharam. Hoje, se você for nessas cidades, cara, o que você vai encontrar é pobreza. Por quê? Porque a fonte de subsistência da cidade era a fábrica. A fábrica fechou, foi embora, todo mundo perdeu o emprego, cara. E aí, numa cidade que não tem emprego para ninguém, cara, só o desespero resta, entende? E é justamente isso que esse livro retrata. A história dele é tão intrigante e tão tocante, né? Inclusive para nós brasileiros, por causa disso, porque as pessoas nessas cidades, elas estão sem esperança e elas não sabem a quem culpar, não entendem como é que isso tudo aconteceu, né? E, cara, é isso.
É, exatamente. Uma coisa que deixou os jornais, né? O pessoal do Costa Leste, esses caras que acham que entenderam o mundo, né? a diversidade, as minorias, né, indignados, é porque eles não conseguem aceitar o fato de que existem pessoas brancas pobres. É porque para eles tudo é identitarismo, né? Então, você é negro, você é latino, você é asiático, e tudo é baseado na raça, né? As suas dificuldades da sua vida é porque o espectro social não permite você galgar posições mais altas, porque você tem uma raça que é considerada inferior, né, ali no contexto americano, né? Essa é a premissa do identitarismo, né? E quando surge essa questão dos brancos pobres tão marginalizados contra as comunidades negras americanas ou latinas, né? São pobres mesmo, gente pobre mesmo, que não tem o que comer, que precisa da ajuda do governo. Isso quebra a narrativa dos caras, né? Quebra totalmente a narrativa dos caras, porque pra eles o branco, todo branco é privilegiado só por ser branco. Então, se você nasceu branco, você já é privilegiado, você já vai conseguir tudo que você quiser na vida. Porque tá muito... Pode falar.
Logo naquele início do filme, cara, a gente vê isso muito claro, que ele foi pra aquele jantar em Yale você tinha aquela galera lá, todo mundo muito rico, todo mundo sabe, urbano, super civilizado, super culturalizado, aquele pessoal ali que é a nata da sociedade, e que fala, ah, você devia se sentir muito esquisito, né, voltando pra aquele brejo, aquele monte de redneck caipira e tal. Bicho, velho, a gente não usa esse termo aqui porque é ofensivo pra caramba, né, velho. E, assim, ele se identificava com as raízes dele, ele não sentia vergonha. Inclusive, você que tá ouvindo aí, você, astronauta, eu já te falo isso, cara, não tenha vergonha nunca das suas origens. Porque o que te fez é o que te sustenta, é o que te mantém de pé, é a tua família, é a tua gente, entendeu? É o teu povo, aquilo dali é o que te mantém de pé. Quem renega as próprias origens não é digno dela.
É, bem isso mesmo. Isso é dito no filme várias vezes. A mama fala assim, ó, a família é tudo. Ela fala isso. E isso é muito doído pros jornalistas que são criadores de gatos, as lésbicas, as feministas, jornalistas que vivem ali na Costa Leste, pra quem não sabe, e eu fico em Connecticut, né? Costa Leste, obviamente, americana ali, né? É bem ali perto de Nova York, é um lugar, é onde vive essa galerinha, né? E esse pessoal odeia o conceito da família, né? Eles acham um absurdo isso, acham imposição patriarcal, imposição cristã, eles odeiam tudo. Tudo que tem a ver com família, esses caras odeiam, né? E é bem claro, e ó, que o Ron Howard é um esquerdista, ele não é um, todo cara de Hollywood, ele não é um liberal, né? E ele limou do filme as partes mais políticas do livro, né? Mas, obviamente, o cerne da questão é isso aí, né? A família é tudo. Que você, no fundo, você não tem seus amigos que tomam os drinks lá nos bares chiques de Nova York. Esses caras não são nada. Quem que é tudo pra você? É a sua mãe, é o seu irmão, é o seu pai, é o seu filho. É o sangue que corre nas suas veias, que é o mesmo sangue que tá ali no, naquela pessoa, né? Que você é carne daquela pessoa, entendeu? É isso que faz a verdadeira e a grande ligação. E eles demonstram isso aí num recorte de fotos interessante, que eles vão voltando no tempo em várias famílias, assim, né? Através dos séculos, até chegar os peregrinos, assim, né? É engraçado isso.
Fizeram uma casinha no morro.
É.
Yet for some of us, the American dream, the singular hope of our people, remains ever out of reach.
Sabe qual foi o momento que... Assim, não o momento, né? Porque, olha só, a gente tem essa mania de tentar capturar um momento da nossa vida que tudo mudou, mas a verdade é que é sempre uma construção, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu era pequeno, eu lembro que a minha mãe, ela sempre falava, né? Quando adolescente, né? Bicho jovem, como dizem por aí, devia ser cancelado.
O jovem é merda.
E eu, jovem ainda, eu vinha naquela ideia, meus amigos isso, meus amigos aquilo. Minha mãe falava, olha, no dia que você se lascar, nenhum deles vai cuidar de você no hospital não, tá? Só se liga nisso. É tudo que você precisa saber. E eu, cara, eu demorei muito tempo pra realizar que isso é verdade. Porque jovem é jovem, né? Jovem...
Exatamente. Não, e essa gente, e a gente aqui tá criticando, eu no caso, na verdade, tá criticando esses caras aí, porque o filme fala justamente dessa contraposição de uma mídia mainstream que tenta, porque a mídia é formada por esse tipo de gente, a mídia mainstream, CNN, Washington Post, New York Times, todas essas... são todos escritos por essa galera aí, né? Esses colunistas. Aqui no Brasil a gente tem uma, digamos, um pessoal que meio que imita, que é o pessoal da Globo News, Folha de São Paulo, Estadão, que são gente que não faz ideia o que é o interior de Goiás, não faz ideia o que é o interior de Minas Gerais. O que
nunca
é o
foram pro Paraná, sertão baiano, não fazem ideia do que é aquilo ali.
Não tem a menor ideia o que é um sertão baiano, o que é as pessoas andarem, sei lá, 2, 3, 4 quilômetros para pegar uma caçamba de água, né? Colocar na cabeça e voltar, que não tem água encanada de casa. Nunca viu água encanada, nunca viu luz elétrica. Esses caras não têm ideia do que é isso. Não tem ideia.
Só fazendo um parênteses aí nisso tudo que você tá falando, cara, eu coloco uma fala do Jordan Peterson, que ele falava assim, olha, estarmos... Ele tava dando uma palestra, né? Ele falava, olha, estarmos nesse ambiente aqui com quatro paredes selando a gente de qualquer agente externo, vento, chuva, mantendo as luzes acesas, entendeu? Nós temos luz dentro de um prédio, nós temos cadeiras muito bem preenchidas, nós temos esse palco aqui, nós estamos super confortáveis, e por causa disso, por causa desse conforto, nós podemos nos dar ao luxo de ter alguém simplesmente falando e você simplesmente ouvindo, né? E você sabe por que que nós temos isso daqui? Isso é um verdadeiro milagre. Mas esse milagre é feito às custas de um cara que tá pregado agora no topo de um poste elétrico, cuidando para que aquela energia continue passando. É outro cara que tá cuidando de um cano que estourou para que a água continue chegando até nós, entende? É às custas daqueles que se sacrificaram também para construir esse prédio aqui. Então, isso, essa parte toda que a gente vê que é invisível, que a gente simplesmente ignora, é o que sustenta a sociedade. Só que essas pessoas que estão na cidade, os jornalistas, eles não enxergam toda essa estrutura que está por trás do que sustenta a gente, e eles entendem que aquilo dali só aparece por mágica, estala os dedos e um prédio aparece, entende? Eles não entendem que tem uma pessoa que trabalhou duro aquilo ali, que não tem um diploma, talvez, entende? Que não tente desvendar o mundo através de uma visão, né, bem abjeta, porque é isso que eles têm, mas que tem experiência de vida e que sustenta a gente. Eles não entendem isso, e pior ainda, eles se recusam a reconhecer.
Eu, na verdade, eu acredito que não é falta de conhecimento, não. Eu penso que isso é um problema ideológico mesmo. E esse é o problema do discurso ideológico, né? Porque o discurso ideológico, ele tenta sempre ser reducionista. E eu não falo só de esquerda, não. Na direita acontece também, tá? Você tem pessoas que têm um discurso reducionista, você fecha a caixinha e você perde contato com a realidade. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem, tanto na academia, quanto a gente tem nos jornais, e no Brasil, principalmente na nossa classe econômica, na elite econômica do Brasil.
Eu passei, né, por isso, cara, pessoalmente, nos meses que eu fui libertário.
Você tem uma desconexão total entre a elite econômica do Brasil e a elite intelectual, certo? Então, aqueles que pensam não estão perto daqueles que ganham dinheiro. Então, a intelectualidade do Brasil se torna coisa de Estado. A gente sabe que o conhecimento não fica preso em quatro paredes, né? Você tem lá a epistemologia social de Hayek, ele vai falar que o conhecimento está disperso na sociedade. Então, esse é um dos problemas, né? O Brasil, ele é como se você estivesse tentando andar com as mãos, né? É o funcionamento das nossas instituições. Nesse sentido, eu falo instituições não do Estado, instituições sociais, elas perderam a sua função, a sua funcionabilidade, porque o funcionamento não está certo, né?
Aí... Agora eu posso colocar... Não, tudo bem, eu só quero colocar um outro ponto antes que a gente fique sem tempo no programa, que foi uma coisa que eu gostei demais no filme, sabe? O filme, ele é uma autobiografia, mas não só dele, né, cara? É uma biografia que atinge também a família. E, assim, pra mim, o personagem do filme foi a avó. Eu não sei se vocês concordam, mas você que tá me escutando aí... Pra mim, o personagem do filme foi a avó, né? Inclusive, eu acho que o filme nem gira em torno dele, mas gira em torno da avó, né? Agora, quando a gente pensa na história dela como um todo, cara, é que o negócio toma uma proporção mais, tanto mais pesada quanto mais real. Que ela fugiu de casa quando ela tinha 13 anos porque tava grávida, né?
É.
Exatamente. E esse eles têm como ponto catalisador, que é uma coisa que ele até fala, né? Das desgraças que teve na família e tal, mas, cara, eu vejo uma outra coisa. Eu vejo que, assim, nós somos humanos, nós somos falhos, a gente toma decisões que são estúpidas, mas que a gente toma mesmo assim, porque é isso que a gente faz. A imperfeição tá aí. O retrato da nossa imperfeição são as decisões ruins que a gente toma. Agora, a série de decisões que ela tomou levou ela para caminhos na vida que tornou a família dela inteira disfuncional. Claro que ela não tomou sozinha, né? O marido dela, no caso, também tomou decisões ali. Agora, você veja só. Ela se casou muito cedo. E o marido dela abusava, dava porrada em todo mundo, bebia e tudo mais, né? Agora, você pensa em uma pessoa tão jovem, sem experiência de vida, tendo que lidar com esse tipo de coisa. Porque os maiores arrependimentos que ela tem no fim da vida foi justamente não ter tomado a decisão correta de defender as filhas, por exemplo, entendeu? Ao invés de tocar fogo no cara, né? Naquele momento, e assim... Eu tentei me colocar no sapatos da mulher, entende? Como uma pessoa jovem consegue lidar com um tipo, com esse tipo de problema que é tão complexo, né?
Ele não consegue, né? Vai... Pode falar.
Não, é que também tem a questão seguinte. No tempo onde ela passou isso, que ali aparentava-se os anos 50, mais ou menos, né? Ainda mais no interior do Kentucky ali, cara. Se é caipira hoje, imagina nos anos 50 como é que era. Então, assim, o 13 anos de idade, que muita gente, hoje a gente considera, você olha o nosso filho, o teu filho, né, o meu filho tem 8 anos, mas daqui a pouco ele faz 13, né, daqui a alguns aninhos aí, você vê como uma criança, mas naquele tempo, cara, 13 anos, a menina já não era criança, ela ajudava na casa há muito tempo, já trabalhava há muito tempo. Era uma outra realidade, as pessoas tinham que crescer rápido para ajudar com a família, porque... E hoje em dia já acontece isso entre as pessoas mais pobres, muita gente não entende por que pessoas pobres têm muitos filhos, né? Você, o cara é pobre também, porra, tem 8 filhos, porra, cara, ele tem 8 filhos porque ele precisa de ajuda para trabalhar, cara. Ele precisa de ajuda para carregar os... Óbvio que é um pouco de ignorância também, cuidado, mas cada filho é uma mão, são duas mãos para ajudar na casa, cara, para trabalhar, para trazer comida para casa. Muita gente não entende isso. Você é rico, você é de elite, é fácil você decidir quantos filhos você vai ter. Ah, eu quero ter um filho só. Aí é mole, né, cara? Mas se você tá morando numa favela, se você tá morando num barraco, né, cara, e você precisa catar a latinha, você precisa de quantas mãos você precisa pra trabalhar.
Uhum. Não, é verdade. E aí, eu fico pensando, cara, toda a história daquela família ali gira em torno desse fato, né? Da decisão que ela tomou de não ter maturidade suficiente para lidar com os problemas que ela lidou ao longo da vida. E, cara, pensa na maluquice que aquilo ali foi, porque eles passaram muito rápido por essa parte, entende? E esse ponto aí eu acho que podia ter sido até um pouquinho melhor desenvolvido, que aquela parte que ela tacou fogo no marido, velho. Bicho, isso daí é desespero, velho. É quando você não sabe o que fazer, entende? Qual é a solução que você tem? Eu vou tacar fogo nele, sacou? E essa é uma decisão também. Velho, olha só, a minha mente vai a muitos lugares, velho, mas isso daí é uma decisão imatura. Às vezes a pessoa faz algo que ela nem sabe exatamente quais são as consequências, é ali no calor do momento, sabe qual é? Você fala, tô com um problema, tenho que resolver o problema, o jeito que eu tenho pra resolver o problema é tacar fogo no fulano agora, vou lá e taco. Entende? Só que aí, bicho, olha só o problema que você criou. A filha dela ficou ressentida, entende? E aí a filha dela já tem aquele problema ali de não assumir responsabilidade, né? E parte disso provavelmente é da mãe, né? Porque assim, ela viu que a mãe não lidava muito bem com responsabilidade, né? E ela, assim, não lidou com responsabilidade pro resto da vida, porque ela imaginava que ia entregar a responsabilidade pela família pra filha, né? Não tava puxando pra ela, tava empurrando pros outros. E, no fim das contas, talvez esse seja o problema inteiro da família, né? Falta de responsabilidade, tentar fugir dos problemas.
E nesse sentido, o menino, ele quebrou o ciclo ali, né?
Exatamente. Porque... Eu acho que é por isso que essa história é tão bonita, não é?
É, porque ali foi aquela quebrada de ciclo. E falo pra vocês, tá? Ali foi uma autobiografia dele. O que ele fez ali, ele tinha o quê? Uns 14, 15 anos? 14 anos, eu acho, né?
Por aí.
Quando... A avó dele lá, ele percebeu que ela já não tinha o que comer, não tava conseguindo comprar remédio pra cuidar dele, né? comprou lá o calculador lá pra peste do menino, que tentou roubar o negócio, né? E aquilo, aquela atitude dele, entendendo que é uma história real, ali foi de uma autonomia gigantesca, sabe? Porque o ser humano, quando passa por dificuldades, a tendência é sempre jogar a culpa na história, entendeu? Falar bem assim, ó, eu não consegui isso porque lá atrás, sabe, meu pai me batia, mano, entendeu?
Uhum.
Tá certo, a gente entende que são dificultadores da vida, entendemos isso, né? Eu não tô também passando pano pra pai que bate e mãe que é irresponsável. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, ele podia fazer, ele tinha essa opção de fazer isso, e ao contrário, ele teve aquele clique ali e falou, não, cara, eu vou mudar, entendeu? Começou a mudança da vida dele com a coisa que o Mafinha gosta, né? Lavar a louça.
Yet for some of us, the American dream, the singular hope of our people, remains ever out of reach.
Mas isso faz todo sentido. É, o próprio Jordan Peterson fala, né? Você tem que arrumar o seu quarto pra você... Olha, eu falei pra vocês que eu tive problema com drogas, né? E eu fui internado já numa clínica pra dependentes químicos. E lá na clínica de dependentes químicos eu encontrei muita gente maluca, como deve se imaginar, né? Muita gente doida, assim. E geralmente gente doida é bom de conversar porque eles falam coisas fora da caixinha. E eu lembro que eu tava conversando com um cara que ele era concursado da Copel aqui. Copel é a de energia aqui do Paraná, né? E era um cara que tinha, sim, bastante condições, assim, só que ele era muito doido. Tomava uma garrafa de vodka pela manhã, sabe? Já saía pro trabalho assim, cara. O nível do alcoolismo do cara era desse naipe. E aí ele me falou uma vez assim, falou, cara, eu uma vez fui pra uma comunidade alternativa e tinha um mestre lá e tal, tava conversando com ele. E eu falei assim, mestre, eu tô me sentindo tão bem aqui, nossa, o que eu posso fazer aqui pra ajudar? Aí o cara, o mestre pegou uma vassoura e deu pra ele, assim, falou, então vai aí. Aí eu fico olhando pra cara, né, aquela cara de, né, achando que ele ia fazer uma coisa importante e tal. Ele falou, assim, ó, o homem só se tornou homem quando ele pegou um monte de galho e começou a varrer a caverna dele, já tirar as sujeiras. Aí, cara, quando ele falou aquilo ali, eu falei, cara, isso aí é uma parada aqui, né? Me fez, assim, dar um estalo. E eu acho que é esse grande estalo mesmo, assim, quando você começa a limpar sua própria sujeira, né? Você é homem, sim. Você é um... Deixa de ser menino quando você começa a limpar a sua própria sujeira, cara. Isso aí, falta muito isso pra muita gente hoje em dia, infelizmente.
Arrumar casa. E eu falo arrumar casa tanto no sentido literal quanto no sentido metafórico, né? Não. Arrumar ali a sua bagunça. Eu também já trabalhei muito com pessoas com dependência e também tinham casos dentro da família. E realmente, cara, a história de cada pessoa é muito diferente. Tinha um cara perto da minha empresa, quando eu era empresário, e ele ficava ali na rua, e todo dia ele passava pra conversar comigo, velho, os papos fluíam e tal. Aí eu comecei a chamar ele pra dar uma varreia, e eu dava R$50 pra ele, né? Só que aí eu tive que parar porque ele dormia naqueles albergues e os caras batiam nele pra pegar o dinheiro dele, entendeu? Então se eu desse o dinheiro, ia ser pior que o bicho ia apanhar à noite. Então o que a gente fez? Juntou eu e a dona da padaria, a gente conseguiu comprar uma passagem pra ele voltar pra casa dele. Antes dele ir, a gente descobriu que o cara era advogado, velho, formado em direito. Caramba. Tem família e tudo, e veio parar aqui, no Distrito Federal.
Isso é muito comum, na verdade. Se você for falar com os mendigos na rua, são 90% são homens, né? Exceptuando os que têm problema com crack, essas coisas assim, os que têm problema mais com alcoolismo e depressão, 90% é homem, e muitos são pessoas realmente que tiveram uma estrutura. Eu nunca me esqueço que eu era bem criança, cara, isso ficou bem gravado na minha mente. E aí uma vez passou um cara, um mendigo na rua, lá no meu bairro. Eu morava em Campo Comprido, é um bairro bem de interior aqui de Curitiba, né? Curitiba já é interior, né? E o Campo Comprido era perto de uma colônia ucraniana, então é um pessoal assim, bem do mato, né? E aí o mendigo chegou e pediu um prato de comida. Minha mãe, como se qualquer mãe aí, você deve imaginar, fez uma montanha de comida pro mendigo, né, cara? E deu pra ele, porque lá minha mãe sempre falou assim, nunca se nega comida, nunca, nunca. Ela sempre falava isso pra mim, né? E aí eu fui levar o prato pra ele e ele falou assim, você sabia que eu já fui igual a você? Eu tinha uma casa assim, que nem você, tinha uma mãe, eu tinha um pai, eu tinha tênis, eu tinha camisa, né? E ele falou bem assim pra mim, né, cara? E eu nunca mais esqueci isso aí. Até hoje eu tenho um medo desgraçado de virar mendigo.
Nesse ponto ainda, é uma coisa que eu tenho pra mim, até por causa de um local que eu convivia, tinha atendimento psicológico pra pessoas com dependência, é que a psicóloga sempre falava e sempre ficou na minha cabeça, velho. Nunca se trata totalmente da droga, né? Ou do vício em álcool. É sempre um problema sentimental que acarreta essas outras coisas, certo? E aí, passando pro filme, a gente percebe que essa mulher, ela tinha alguns problemas sentimentais de não assumir as responsabilidades das coisas. Aí, salvo engano, eu assisti o filme quando eu tava quase dormindo, tá? Mas, salvo engano, ela começou a se drogar no hospital onde ela trabalhava, né?
Uhum.
Tomando morfina, esses remédios assim e tal. Então, sempre é algum problema sentimental que leva pra essa oportunidade que acontece de uso de drogas e a pessoa se afunda nessa vida.
É isso.
Na verdade, também é que ele tá contando sobre o grave problema nos Estados Unidos, que é a crise dos opiáceos, né, nos Estados Unidos, justamente nessas comunidades do Rust Belt, né? Então, assim, é uma epidemia mesmo de pessoas viciadas em opiáceos, que seja, pode ser a heroína, pode ser morfina, né? Todos os que são derivados aí do ópio, né? E da papoula e tal, né? Que tem remédios controlados, né? E tem remédios que são proibidos, né? No caso, a heroína, né? Que já foi um remédio, hoje é uma droga. Tudo é droga, né? Mas, pra vocês entenderem, né? A heroína já foi usada como anestésico, assim como a cocaína, né? Mas hoje já é proibida porque a morfina é menos, causa menos dependência que a heroína, apesar de causar também dependência pra caramba. E é uma crise nos Estados Unidos, assim, de proporções gigantescas. São milhões de pessoas com esse problema, sabe?
É surreal, velho. Todos os filmes que a gente assiste sobre a população mais, de classe mais baixa, quando tem um viciado, parece que é sempre a heroína, né? Assim, que pelo menos que se passa nos filmes.
O filme é um filme que me emocionou, como eu falei pra vocês, e me identifiquei muito com o filme. Me lembrou muito, assim, a minha família, as dificuldades que eles tiveram, porque uma das coisas que o filme mostra é uma corrente de desgraça, né? Então, é uma família desestruturada lá atrás, que daí cria outra família desestruturada, que depois cria outra família desestruturada, e assim vão indo, né? E parece que é uma cadeia de sem fim de porcaria, né? E isso é uma coisa que a gente precisa quebrar, né? Porque a gente tem trauma, eu tenho meus traumas, eu tive uma família muito disfuncional, cara, tem bastante coisa traumática, mas não é por causa disso que eu vou fazer o meu filho passar por isso, né? Então, a gente se esforça, batalha, luta, bate a cabeça, sofre, chora, né? Tem todas essas coisas, sabe do que fizeram com a gente e como dói essas lembranças, às vezes, mas tudo isso a gente consegue superar, cara, porque a gente consegue superar, o ser humano consegue superar qualquer coisa, então nada é motivo pra você desistir. Eu me lembro que a dona Araceli, lá na clínica, ela falava assim pra mim, nenhum motivo é motivo pra você voltar a usar, ela falava assim. Eu falei, mas se minha mãe morrer, não é motivo, mas se eu, sei lá, perder a perna, não é, nada, não existe motivo. Então é a mesma coisa, assim, não existe motivo pra você desistir, cara, nunca, não existe, sempre continue, e é isso aí.
Eu acredito que o filme, ele fala sobre quebra de ciclos, né? De você, independente das coisas que aconteçam com você, independente das tragédias que venham na sua vida, foca um alvo, um objetivo e vai, entendeu? Mas não vai só na base do sentimento. Tenta traçar estratégias, ser racional na medida certa. Aquela cena do filme onde a mãe dele tá na cama e ela pede ali pra ele ficar com ela, pra ele ficar com ela, e esse é um outro dia importante. Ele vira pra ela e, do ponto de vista estratégico e racional, foi maravilhoso. Ele fala assim, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não vou conseguir cuidar de você. Se fosse uma pessoa puramente emocional, falou, não, tô nem pra entrevista, vou te abraçar e vamos ficar aqui. Ele falou, não, eu tenho que pensar numa estratégia, porque agora eu sou responsável. E assumir as responsabilidades da vida é muito importante. É o que molda o caráter de um homem e o caráter de uma mulher. Você saber que você é responsável pelas coisas que você faz, você é responsável pelas pessoas que você gere dentro de casa, do seu lar, da sua família. Você é responsável também pelos seus pais quando eles ficam idosos. Ou seja, assuma sua responsabilidade na vida, né? E é uma das melhores maneiras de você viver essa vida tão corrida que temos.
É. E de minha parte, Mafim, eu digo que eu também me identifiquei com muitas coisas ali no filme. Na minha família, que eu saiba, não teve nenhum problema com drogas especificamente. Mas aí é que tá, cara, nem sempre é droga, entendeu? A disfuncionalidade, ela não ocorre sempre do mesmo jeito, e não existe sabe, um algoritmo que fala como é que tua família vai ser, que as coisas vão sempre ser uma maravilha, mas assim, no meu caso, a minha família sempre foi muito pobre, entende? A gente, eu falei aí do sertão ali da Bahia, porque é de onde minha família veio, entende? E eu sei das dificuldades todas que a gente passou, por uma parte da minha vida eu fui criado pela minha avó, o que torna as coisas ali, traz isso para uma perspectiva até mais pessoal, né? E aquela parte lá que o garoto resolveu tomar a responsabilidade para si, eu também me vi naquilo ali, porque eu também já passei por aquilo. Quando você percebe que o mundo não vai te dar nenhuma colher de chá, que ele só vai te dar porrada mesmo, e o mundo tá aí é para isso, e que as únicas pessoas que você pode contar são sua família e você. E as únicas pessoas que a tua família vai poder contar com é você, cara. Então a tua falha não vai ser só a tua falha, vai ser a tua falha, a falha da tua família. E aí quando você coloca o peso e a responsabilidade de outras pessoas sobre si, é quando você realmente vira adulto, quando você finalmente se torna uma pessoa que é útil para esse mundo, entende? E eu fecho esse programa com uma frase que tenho certeza que outras pessoas pensaram ao longo da história, mas que eu cunhei, que é o seguinte: uma vida vivida para si mesmo é um completo desperdício. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @profigorph e no @leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.